Amém, queridos? Eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês uma palavra. Hoje é o nosso segundo episódio da nossa série Raízes. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, queridos, em tudo aquilo que Ele quer fazer. Eu já vou direto para a palavra, para nós não perdermos tempo aqui. Mas só reforçando, não perde tempo, querido. Amanhã também chega cedo, se puder, né? Claro, tem um trabalho e tudo, mas já vem para cá. A nossa cantina já vai estar aberta cedo para você chegar aqui, já poder, né, tá tomando cafezinho para ficar de boa, para você poder pegar um lugar bom, para você poder também poder estacionar o seu carro e ficar tranquilo, tá bom? Então chega cedo, não deixe para chegar em cima do laço, porque vai dar muita muvuca ali em cima do laço, tem que fazer check-in, tem que pegar os livros, tem toda aquela questão, então não perde e não chegue, querido, em cima da hora, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, querido, é a nossa segunda palavra da série Raízes, que tem como tema preparando o solo, princípios para o nosso coração se tornar a terra, uma boa terra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Pai. E Pai, eu coloco, Pai, minha vida à sua disposição, o Senhor é quem faz, não tem nada a ver comigo. Eu oro para que o Senhor possa vir poderosamente neste lugar e trabalhar no nosso coração, para que cada um aqui tenha um coração como de uma terra boa, para receber e não somente receber, mas poder ver aquilo que o Senhor tem semeado nas nossas vidas dar muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, olha só. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? A palavra de Deus fala que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, lá em João 10:10. Aí termina a segunda parte desse versículo, Jesus falando, né? Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, algo que eu tenho olhado para a palavra de Deus, para o Evangelho, nós precisamos entender que o que Deus mais quer de nós e nos conduzir é a um lugar de muita plenitude, a um lugar onde você vai acessar tudo aquilo que Deus ele conquistou por você. Algo que nós temos falado muito aqui na nossa igreja, né? Querido, tudo que Jesus precisou fazer, ele já fez. Você olha para a palavra de Deus. E antes de Jesus morrer ali na cruz, ele fala, está consumado. Essa palavra tem muito significado. O que, que isso quer dizer? Que tudo aquilo que Jesus tinha que conquistar para que eu e você pudéssemos viver uma vida plena em Deus, Jesus ele já fez. Ou seja, não tem mais nada, querido, que Jesus tenha que fazer para abrir o caminho para mim e para você viver a plenitude dele. Por quê? Porque ele já conquistou. Jesus, ele já abriu o caminho, Jesus, ele já, com a morte dele, rasgou o véu, ele ressuscitou, ele já liberou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos receber e ter o Senhor coordenando, reinando a nossa vida. O ponto, querido, é que nós precisamos entender é que o Senhor, sendo que ele já fez tudo, por que que às vezes eu e você, nós parece que não acessamos esse lugar? Por que que às vezes você olha para a tua vida e você olha, Deus, eu não estou conseguindo enxergar esse estar consumado no meu casamento, eu não estou conseguindo enxergar esse estar consumado na minha família, eu não estou conseguindo enxergar esse estar consumado na minha vida, na minha saúde, em mim, e a pergunta é por quê, querido? Por que que muitas vezes nós não acessamos esse lugar em Deus? E uma das respostas que eu posso te trazer com toda certeza nessa noite é que o que tem o poder de impedir Deus de frutificar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida é quando o nosso coração ele não está com solo bom. É quando o nosso coração ele não está no estado que deveria estar para receber a palavra de Deus e essa palavra poder frutificar dentro de nós. E hoje nós queremos, querido, estar conversando aqui nessa noite a respeito desse coração, como trabalhar esse coração, como moldar esse coração e deixar ele na maneira correta para que o Espírito Santo de Deus possa liberar a palavra dele, possa liberar a presença dele e mais. Ele possa ver a nossa vida frutificando, porque essa é a vontade de Deus, é você poder ver o Senhor frutificando em todas as áreas da sua vida, porque a promessa que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é uma vida em abundância, amém? Agora, nós precisamos entender, querido, aqui em Provérbios 4:23, a palavra diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda o quê? A sua vida. Querido, olha o que que Salomão, ele fala aqui nesse Provérbios maravilhoso. Ele diz para mim e para você, meus queridos, se tem algo que você tem que cuidar, se tem algo que você tem que guardar, o teu coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Se eu e você, querido, não guardar o nosso coração, não proteger ele, não deixar ele no lugar e no estado que ele deve estar, a gente vai ter uma vida infrutífera. Nós teremos uma vida onde Deus vai querer fazer, e mais, nós vamos impedir Deus de fazer, e o pior é que às vezes nós vamos culpar Deus. Deus, por que você não está fazendo, querido? Deus nunca não quis fazer algo na nossa vida, a vontade dele, ele sempre quer fazer. O problema é sempre o nosso coração. Quando o nosso coração não está bom, a gente vai ver a nossa vida capengando, a gente vai ver a nossa vida ela descendo a ladeira. Por quê? Porque um coração ruim, um coração que não é como Deus quer que esteja, ele impede Deus de agir. Por que eu estou falando isso, querido? Porque se tem algo que você tem que entender, é que o diabo, né, ele está com o seu coração na mira. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, olha só. O que mais Satanás ele trabalha na nossa vida é para poder atingir o meu e o seu coração. Porque ele sabe que se ele deixar o nosso coração machucado, se ele deixar o nosso coração doente, se ele deixar o nosso coração num estado em qual não tem uma receptividade da palavra de Deus, ele não vai permitir a palavra de Deus gerar o fruto. Ele não vai permitir a palavra de Deus mudar a nossa vida, a nossa história. Então, ele vai fazer o que puder para levar você a lugares que o teu coração vai se encontrar doente. Ele vai fazer o que puder, querido, para trabalhar, para poder destruir, para poder matar e roubar o teu coração, o estado do teu coração, deixar ele de uma forma que Deus não vai conseguir penetrar para gerar a vida, gerar aquilo que ele quer gerar em nós. Então, se nós, nessa introdução aqui, já entendermos isso, a gente vai já se alertar: opa, então eu preciso pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele venha sondar o meu coração, para que eu possa trabalhar. Querido, é tão maravilhoso, né? Nossa região é região de muita agricultura, e ó, eu não entendo muito, a minha esposa fez faculdade de engenharia florestal, então ela estudou muito esse processo de semente, de tudo mais. Mas ainda na minha ignorância, né, eu ouvindo tudo, eu via meu avô crescer, ajudando meu avô a plantar coisa lá, nós arava a terra e coisa toda. Você não vê um agricultor pegando a semente e jogando na terra de qualquer jeito. Não. Ele precisa deixar a terra num estado adequado, ele precisa arar a terra, ele precisa preparar a terra. Gente, eu odiava, eu odiava meu pai, meu avô. Eu tinha ali uns, 10, 12, 13 anos, nós tínhamos um lote do lado onde eu morava, que era inteiro assim de terra. Graças a Deus construíram hoje, Deus, nossos filhos não vão precisar sofrer. E, gente, lá vinha meu avô, meu pai falava: ó, pode ir lá virar a terra. E, gente, pazinho reto, aquele sol na cabeça, nós tínhamos que virar aquele lote inteiro, assim, ó, para preparar, para poder plantar batata, feijão, nós plantava tudo lá naquele lote. Eu falava: mãe, meu, isso aqui nem escravo merece isso daqui, eu tô aqui, eu odiava virar aquela terra. E, gente, mas eu olhava para tudo aquilo e era maravilhoso ver o processo, mesmo que com raiva, que eu ficava no coração. Eu olhava, cara, que, né, lindo ver o processo, a gente arar a terra, nós lançar a semente, nós ver os frutos crescendo, depois nós colher, depois nós ir na panela e vem a parte boa que é comer. Então, não tem como, querido, você lançar a semente e você querer que ela cresça, querer que ela dê os frutos se a terra não estiver boa, se a terra não for preparada. Tem muitas pessoas que às vezes abandonam um espaço de plantar porque já sabem, não, aqui é infrutífero, não adianta plantar. Então, o que nós precisamos entender é que o inimigo ele vai trabalhar para deixar essa terra infrutífera, para deixar essa terra de uma maneira que as sementes que Deus lançar, ela não vai crescer, ela não vai dar os frutos que Deus deseja gerar no nosso coração por meio das sementes que ele quer lançar. Aqui Jesus, querido, ilustra uma parábola do semeador que exemplifica tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu quero ler com vocês e vamos dividir ela em três partes. Diz assim: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes, vamos falar bem alto aqui nessa noite, caiu à beira do caminho. Fala comigo, beira do caminho. Olha que interessante. E essa semente que caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e a comeram. A outra parte caiu no meio de pedras. Fala bem alto comigo, pedras. Onde havia pouca terra, essas sementes brotaram, depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos. Fala bem alto comigo, espinhos. Os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 70 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pôde ouvir, ouça. Jesus está alertando aqui. Ele fala para os discípulos essa parábola e ele fala, gente, eu quero lançar sementes, vai ser lançado sementes. Agora, o que vai determinar a colheita ou não é o quê? O estado em qual está o coração da pessoa. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem aqui, querido, é que todos os solos aqui, todos os tipos de coração, né, que é uma analogia de coração essa parábola, todos eles ouviram a parábola. Todos eles prestaram atenção. Todos eles estavam no culto. Todos eles fizeram escola de crescimento. Todos eles estavam semanalmente na célula. Todos eles que estavam ali ouvindo, ouvindo. Nossa, e a palavra? E a palavra para cá, a palavra para lá, parar o que não é mole. E vai para a academia ouvindo uma palavra. E vai no trabalhar ouvindo uma outra palavra. E, gente, o que não falta hoje é a palavra. Todos nós, imagine comigo. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Eu estou agora, dia 19 de julho, mês que vem, vai fazer 15 anos da minha conversão. Eu nem sei quantos sermões já ouvi na minha vida. Parar para contar, sei lá, no mínimo uns 2 por semana, meu Deus, faça as contas aí, vai ser sermão que não é mole. Ou seja, falta de palavra não é. Falta de escritura não é. Agora, o que que diferencia, querido, se tudo aquilo que Deus tem tentado semear na nossa vida vai dar frutos ou não? De novo, é o estado em qual se encontra o nosso coração. Aí aqui Jesus, querido, nessa passagem ali de Mateus 13, né, 14, 15, ele fala algo que me chama muita atenção. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías. Vocês ouviram, mas mesmo ouvindo, não conseguiram entender. Vocês olhando, mas mesmo olhando, não conseguiram ver. Isso aconteceu, olha aqui, pois o coração desse povo está o quê? O coração desse povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se voltariam para mim. E eu o quê? Os curaria. Querido, Jesus aqui, ele frisa, ele é enfático, ele é pontual com isso. Eu queria que vocês ouvissem, mas vocês não estão ouvindo. Eu queria que vocês vissem milagres, mas vocês não estão vendo. Eu queria que vocês entendessem, mas vocês não estão entendendo. Aí ele fala o porquê. Sabe por quê? Porque o coração de vocês se encontra endurecido. Querido, eu não sei, assim, eu tenho uma crise até hoje, assim, eu confesso que estou com essa crise dentro de mim. Eu tenho orado para o Espírito Santo chacoalhar ainda mais, porque eu creio que Deus quer liberar algo sobre a nossa igreja, amém? Eu creio que não vejo a hora de nós ver um cadeirante sair com a cadeira de cima para cima. Eu não vejo a hora de famílias aqui serem inteiramente restauradas. Não vejo a hora de alguém chegar com a maca e jogar a maca para o lado, sair daqui caminhando. Eu não sei, querido, eu sou meio dessa vibe, assim, sempre fui, eu gosto de ver. Eu gosto de estar nesses moversão, gosto porque esse é o nosso Deus. Que cura, que transforma, que restaura, que liberta uma pessoa das drogas, que restaura um casamento, que restaura uma família, que traz uns jovens para Jesus, que tem as crianças, como vimos essa semana, cheia do Espírito Santo, que tem os nossos senhores, nossos velhinhos, a terceira melhor idade da igreja, sonhando, está ali esperançoso ainda. Querido, esse é o Evangelho. Mas o que que nos impede de viver nesse lugar? Querido, Jesus é muito claro. O nosso coração é uma das principais coisas que tem o poder ou de potencializar o que Deus quer fazer, ou de impedir o que Deus quer fazer. Se eu e você não cuidar dele, nós vamos para essas... É como uma bifurcação. Se você trabalha o teu coração, você vai viver uma vida de milagres. Agora, se você não trabalha, querido, você vai viver uma vida de muita frustração, porque você vai querer ver as coisas, você vai querer ouvir as coisas, você vai querer entender as coisas, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque o teu coração não foi preparado para aquilo. Aí Jesus, querido, aqui nessa terceira parte da parábola, ele explica a parábola para os discípulos. Ele diz assim, ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem. Olha, olha de novo. Ouve a mensagem, a pessoa ouviu a respeito do reino, mas não a compreende, ela não consegue entender. E o que, que acontece? Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Então a pessoa ouviu, mas ela não entendeu, e por causa disso Satanás rouba as sementes. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino. De novo, essa pessoa também ouve a mensagem. E com muita alegria, aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona o quê? A sua fé. A semente que caiu, querido, no meio de espinhos, representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida, pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Aí olha a vida dessa pessoa. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. A gente vai entrar para falar agora especificamente, querido, desses corações aqui. E o primeiro coração, querido, é o coração no solo do caminho. E é interessante, né, que a palavra de Deus fala que essa pessoa ouviu, mas pelo fato de ela não entender, essa semente nem sequer passou pelo processo de germinar, de penetrar, né, de vamos dizer assim, toda a semente ela precisa morrer, mas não quero entrar nessa área que eu não vou saber explicar bem a questão, né, da natureza ali da semente, mas essa semente ela foi lançada. A pessoa ouviu, ela foi lançada, mas pelo fato dessa pessoa estar talvez num lugar raso, pelo fato dessa pessoa viver um cristianismo raso, pelo fato dessa pessoa não buscar profundidade, ela vê essa semente sendo roubada pelo inimigo. E tem aqui, querido, algumas características do coração dessa semente, desse solo, desculpa, que é o solo do caminho. Esse solo, querido, ele tem como característica a incredulidade. Ali em 1 João 5,10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus aceita esse testemunho. Aquele que não crê em Deus faz de Deus mentiroso, porque não aceita o testemunho que Deus dá a favor do seu filho. Lá em Mateus 13,58, olha que doideira isso aqui, gente. É por causa da falta de fé deles, e por causa da falta de fé deles, Jesus não fez ali muitos milagres. Olha que interessante, querido. E aqui que é onde é o perigo. Presta atenção nisso. Se tem algo, querido, que impede nós de vivermos os milagres de Deus, é ter um coração como beira do caminho, solo raso. E esse solo tem como característica a incredulidade. E aqui, querido, a gente vê o contexto de Mateus 3,58, Jesus na cidade dele, a cidade que ele nasceu. Ali as pessoas falavam: ah, não é esse Jesus, o filho de José, de Maria, filho daquele carpinteiro que estava ali, poucos dias atrás, estava ali ajudando José a fazer umas coisinhas. E a maneira como aquele povo olhava para Jesus impedia Jesus de fazer milagres ali. A pergunta é: Jesus não queria fazer? Não, Jesus quer fazer milagres, ele quer operar maravilhas. Agora, o ponto é que as pessoas que estavam ali não olhavam para Jesus da maneira que deveriam olhar, pelo fato como se encontrava o coração deles. E por causa disso, eles viram ali muitos poucos milagres. E, gente, se tem algo que eu olho para nós, e eu confesso, né, sendo pastor, para mim às vezes já é difícil. Eu vejo, querido, às vezes, como eu e você, nós temos a tendência de: ah, estou indo para mais um culto. Querido, deixa eu rasgar o verbo aqui com muito amor. Parece que ser crente hoje virou moda. Estou lá com meu celularzinho, postei, culto abençoado, mas parece que sai daqui e volta o capiroto dominar. Nossa, que maravilha. É um, né, tio Manaia, Deus falou comigo, recebi. Mas, gente, eu fico assim, ó. Você vai olhar o Instagram da pessoa durante a semana, tá nem aí com a vida. Parece que tá lá, fui lá, enchi teu ego, você, né, conseguiu receber uma palavrinha, mas agora eu vou continuar aqui no controle. Querido, o que que é isso? É incredulidade. É eu e você ir para um lugar de nível muito raso, um nível como na caminho da beira, aonde nós não vamos ver a palavra de Deus gerando aquilo que quer gerar. Então, é um tempo que nós precisamos discernir isso, para que eu oro, querido, eu oro para que... Talvez você entrou aqui capiroto querendo dominar, mas você vai sair daqui com o Espírito Santo quebrantando teu coração em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo quer quebrar a incredulidade do nosso coração, querido. O Espírito Santo quer chacoalhar. Você não pode vir para mais um culto. Você não pode vir só para mais uma célula. Você não pode vir só para mais alguma... Não, querido. Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer milagres sobre a sua vida, para mudar a sua situação, para transformar a sua vida. Querido, hoje é o dia. É tão forte isso que às vezes você está aqui num culto, quando você se coloca o coração correto, nós vamos falar sobre isso, querido, de uma maneira espontânea, de uma maneira onde de repente o Senhor pode fazer. Agora, se nós estamos com esse coração de incredulidade, você vai ser só um telespectador de culto, só um esquenta-banco, só uma pessoa que vai vir aqui e você não vai ver nada acontecer na sua vida. E eu creio que essa não é a vontade de Deus para você, amém? A segunda característica desse coração, querido, é a rebeldia. 1 Samuel 15, 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha que interessante, querido, a rebeldia. O que é rebeldia? Rebeldia é você ouvir a palavra de Deus e você rejeitar ela. Você não obedecer ela. Você não permitir ela ser operante na sua vida. E essa é uma característica do coração de nível raso. Então, eu olho, querido, para nós não podemos ser pessoas de culto em culto. Querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? A palavra de Deus, ela muda a tua vida, ela muda a tua história. Querido, a palavra de Deus, querido, ela tem poder. Sabe, então, nós precisamos chegar na presença de Deus e entender que quando nós rejeitamos, o que é rejeitar? É você vir aqui, ouvir a palavra, você ir para a tua casa, às vezes, ou ler a Bíblia, mas é só mais um livro, não se torna operante na sua vida e você rejeita. Isso é um sinal de rebeldia no seu coração, porque você não aceita a palavra de Deus para ela mudar. E essa é uma característica do coração nível raso, coração que está ali, querido. Sabe, eu olho assim, eu gosto muito de falar essa frase, né? Pessoas que vivem num nível raso e contento com a praia lá na beira. Imagine que aquele oceano é a presença de Deus. E você e eu, muitas vezes, vamos lá naquele oceano e nós só molhamos os pés e achamos que estamos abafando. Nossa, peguei altas ondas aqui, tomou um monte de caldinho, bebeu um monte de água salgada, pegou uma virose e acho que está abafando. Querido, eu olho para Jesus, às vezes, fico imaginando, meu Deus, meu filho, eu tenho um oceano para você desfrutar da minha presença e você está aí se contentando com essa água que está na beira. Querido, Deus tem um oceano para mim, para você mergulhar, para nós desfrutarmos da presença de Deus. Não se contente, querido, com um coração que está acostumado com o raso, com um coração que está acostumado com qualquer coisa, não. Deus, ele tem algo poderoso, mas se nós não tratarmos o coração de rebeldia, nós vamos deixar isso, a palavra de Deus não operar em nós. Outro sinal desse coração, querido, no nível raso, é aquele coração cheio de amargura. E, gente, eu não sei, aqui em Lages não tem, né? Na nossa igreja não tem. A pior coisa que existe é você ter que pisar em ovos para falar com pessoas, para lidar com pessoas. A pior coisa que tem é você ter assim, ó, meu Deus, tem que cuidar, medir as palavras, que a pessoa é tão dodói que se eu falar qualquer coisa certa que pode mudar a vida da pessoa, ela já me critica, já acha que eu sou um demônio, já acha que eu sou um trem, já se machuca, me xinga, já sai da igreja. Querido, o que é isso? É um coração que vive no raso. É um coração que se amargura facilmente, é um coração que você não pode falar a verdade. Essa semana, né, eu tô quase, né, se Deus quiser, acho que esse mês que vem multiplicar a célula. E eu estava falando com o Rodrigo, né? Estou falando que nós estávamos falando com ele. Eu estava falando com o Rodrigo. E, gente, quinta-feira teve a célula. Ele pregou na célula. Que dia que foi? Sexta-feira nós fomos no mercado comprar as coisas para o evento que nós fizemos no ano da Lighthouse. E eu precisava falar com o Rodrigo de algumas coisas que eu sentia que ele precisava mudar. E, gente, é tão gostoso você falar com alguém que é receptivo, que não está, sabe? E, gente, pense a conversa. Que eu pude olhar no olho dele e falar muita coisa boa, assim. Mas sabe aquelas coisas que... Rodrigo, tem que melhorar isso aqui, a forma como você faz isso, a forma como você faz aquilo, não de julgamento, para gerar vida. E saiu dali, Zé, cara, obrigado, vamos lá, é isso mesmo. Agora eu fico imaginando, se eu falasse aquilo que eu falei para o Rodrigo com uma pessoa amargurada, nossa, Deus amado, ia assim achar que eu estava doido, ia já não olhar mais na minha cara. Querido, eu não estou aqui de forma alguma para julgar ninguém. Eu oro para que o Espírito Santo nos convença. Se você está aqui, você tem esse coração amargurado, que ninguém pode falar nada, que as pessoas têm que pisar em ovos para lidar com você, querido, é um momento de você permitir o Espírito Santo quebrantar o teu coração e você amadurecer. Porque se tem algo mais precioso, tanto falei com isso com os jovens, é você ter alguém que olha na tua cara e fala a verdade para você. Ou seu sem vergonha, está errado. Você está vacalhando aqui, você está errando essa coisa. Querido, não tem coisa melhor do que isso, você ter pessoas que falam a verdade para você. Agora, se você tem esse coração acostumado com o raso, você vai ter um coração amargurado. Próximo coração, querido, é o segundo coração aqui, né? É o solo cheio de pedra. Esse solo, querido, ele tem como característica não calcular o preço, né, de seguir a Jesus. Lá em Lucas 14, 28, a palavra de Deus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Marcos 8:34 diz isso: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos, olha aqui para mim. O Deus que nós servimos não é um Deus, querido, vamos dizer assim, do oba-oba, ó, venha que eu vou te entregar tudo, não, querido. O evangelho que nós professamos, que nós cremos, é o evangelho de morte. É o evangelho que nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Agora, quando nós estamos endurecidos, né, quando nosso coração está duro, cheio como uma pedra, nós não vamos calcular o preço, nós vamos querer viver o evangelho, mas por causa daquilo que Jesus vai pedir para nós, que é tudo de nós, eu e você, muitas vezes, nós não vamos permitir a palavra de Deus gerar o que ela quer gerar em nós. Ou seja, nós não podemos, querido, achar que com esse coração você vai longe em Deus, viver grandes coisas em Deus, acessar lugares em Deus. E sabe por quê? Porque quando o nosso coração ele está duro, esse coração endurecido, ele impede Deus de mover, de fazer. Olha o que Paulo fala, é o segundo princípio aqui. Esse segundo ponto, a segunda característica, querido, desse coração é que ele não está disposto a mudar de vida. E lá em Gálatas 2:20, um versículo muito conhecido, que eu amo demais, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por quem? Por mim. Querido, é um tempo que eu creio que Deus ele quer trazer essa transformação em nós, você crê nisso? Agora, o ponto, querido, chave, é que se eu e você permitir o nosso coração continuar duro, sabe qual é um dos sinais e a conclusão e a consequência disso? É que você vai ver muita pouca mudança na tua vida. E, gente, eu não sei você, mas, né, não aqui na nossa igreja, as outras igrejas, outras cidades, como é muito fácil você identificar uma pessoa que tem um coração duro. E como que identifica? A pessoa está anos na igreja, a pessoa está meses talvez na igreja, está uma década na igreja, você olha para a pessoa, ela está no mesmo lugar. Aí você entra assim, ó, em, né, parafuso. Como assim? Como assim você está na igreja, né, em Cristo, né, professando essa fé, declarando que serve a Jesus, mas você não muda? Como assim você está dizendo que é cristão, mas continua vivendo a vida no pecado? Como assim você diz que ama Jesus, mas você continua vivendo a tua vida do jeito que você acha que tem que viver? Querido, e um dos, né, conclusões que eu chego é que essa pessoa ela sempre teve um coração duro. Não permitiu Deus de mudar, de transformar, de trabalhar no coração dessa pessoa. Então eu olho, querido, às vezes, né, a gente aconselha, 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 e chega um lugar que eu falo assim: meu Deus, várias vezes eu já falei assim, ó, eu não tenho mais, gente, já tive que falar isso para pessoas, eu não tenho mais o que falar para você, meu querido. Tudo que eu tinha que falar, tudo que está na palavra, tudo que Deus falou, já foi falado. Agora é uma decisão tua de ir para a presença de Deus e quebrantar o teu coração. Então, eu creio que é o momento, querido, que se nós queremos viver os sonhos de Deus na nossa vida, nós precisamos viver isso aqui. Deus, eu estou disposto a morrer para mim mesmo. Eu estou disposto a negar a mim mesmo, porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, não é mais a minha maneira de viver, não é mais a minha forma de pensar, mas é o Senhor fazendo e operando na minha vida. Essa é a vontade de Deus para nós, querido. E aqui é o solo, querido, que eu vejo que é muito geral você encontrar esse solo dentro do contexto, né, eclesiástico, não que os outros não tenham. Sabe por que eu acho isso, querido? Porque esse solo aqui, ele já foi quebrantado. Esse solo aqui, ele já experimentou o primeiro amor. Esse solo aqui, ele já viveu, querido, talvez um avivamento pessoal. Ele já viveu, querido, talvez experiências com Deus extraordinárias. Ele já pôde experimentar milagres extraordinários. E sabe qual é um dos solos que mais o inimigo vai trabalhar, querido, para atacar? É esse tipo de pessoa. Por quê? Porque se ele sabe que o solo já está quebrado, então o que ele vai fazer com esse solo que já está arado, já está moldado, já está quebrantado? Ele vai querer lançar sementes que vão gerar plantas como de espinho. E, queridos, isso é uma das coisas que mais o inimigo tem feito hoje dentro da igreja. É pessoas que um dia já queimaram, pessoas que já viveram o primeiro amor, pessoas que já tiveram experiências com Deus lindas. Elas, pelo fato de não cuidar do seu coração, pelo fato de não proteger o seu coração, pelo fato de não blindar o seu coração, elas muitas vezes permitiram, gente, eu já várias vezes me encontrei com o meu coração cheio de espinhos. Eu já por várias vezes me encontrei nesse lugar, aonde eu olho, Deus, eu já vivi tantas coisas, já experimentei tantas coisas, por que que eu ainda não estou vendo o Senhor operando na minha vida? E, querido, a conclusão que eu cheguei é que muitas vezes meu coração estava cheio de espinhos. E uma das características desse coração, querido, é que esse coração, ele se engana facilmente. E aqui, querido, em Mateus 28, 4, 5, diz assim, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão o quê? A muitos. Eu tá até hoje de manhã, deixa eu beber uma água. Hoje pela manhã, eu usei esse exemplo e quero usar hoje à noite de novo. Esse coração, esse solo, querido, como de espinho, eu usei a analogia que é uma pessoa que ela coloca uma ótica que para ela o errado se torna certo. Ela não consegue mais enxergar da maneira como Deus vê as coisas. Quando uma pessoa permite crescer plantas cheias de espinho no seu coração, essas plantas ela mudam a maneira como ela vê as coisas. E uma das coisas que eu vejo, querido, que essa pessoa ela vai entrar num lugar de engano. Um lugar onde ela vai olhar para as coisas e falar, cara, isso aqui para mim é certo, mas vai olhar a luz da palavra, está errado. As mentiras se tornam certas. O pecado, às vezes, é cauterizado e a pessoa começa a tratar o pecado como pecado de estimação. Ela não acha que precisa de arrependimento, ela não acha que ela precisa de mudança, ela acha a pessoa mais certa do mundo. Por quê? Porque o coração dela está tão cheio de espinho que é como ela começa, de certa forma, a mexer com a essência das sementes que Deus quer lançar e essas sementes, elas morrem, elas não conseguem crescer e o pior é que essa pessoa, ela entra num lugar de engano. E uma outra característica que eu vejo que desse solo é que esse solo, pelo fato, como eu falei, ele entra num lugar onde ele enxerga a vida de uma maneira diferente e o pior é que ele acha que está certo. E uma das coisas que eu olho para esse solo e nós vemos é que essa pessoa que tem um coração como cheio de espinhos, ela começa a criar muitas vezes as suas próprias doutrinas. Quer ver uma doutrina que está em alta aí hoje no mundo cristão? Eu não preciso mais congregar. Eu vou à minha igreja em casa. Para mim congregar, eu não preciso mais estar na igreja local, eu não valorizo mais a igreja local. Quer ver uma outra doutrina que está em alta aí hoje no mundo cristão, querido, né? Que está entrando nas entrelinhas, é a hipergraça. Pode continuar pecando do jeito que você quiser, que Deus vai te perdoar e está tudo certo, e não precisa de mudança. Querido, eu já vi muitas coisas acontecer. Outro dia, apareceu um cara na nossa igreja, meio estranho, e nós ali, né, olhando essa pessoa, dando uma calculada, né? Analisando, e algumas coisas começaram a pingar em nós, assim, no presbitério, olha, tá sendo falado isso. Resumindo a conversa, que nós, né, deparamos com uma pessoa que veio para nós, parecia homem de Deus. A gente olhava assim, ó, todo mundo babava ouvindo aquele cara, meu Deus, que cara inteligente, o tanto de revelação que tem, o tanto de coisa, E a primeira vez que eu vi esse cara, eu falei para Raquel, amor, esse cara não cheira bem. Mas lembro como se fosse hoje, falei, amor, Raquel chegou empolgada. Chegou empolgada lá em casa. Nossa, amor, o cara é altas revelações, altas coisas, é Deus demais, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei, amor, não que eu sou dono da razão, longe disso, mas esse cara não cheira bem. Esse cara vai dar problema. Querido, dito e feito, começou a falar umas coisas que nada a ver com a palavra de Deus, cheio de doutrinas falsas, coisas, né, que vai completamente contra a palavra de Deus. Resumindo a conversa, chegou um ponto que nós tivemos que falar com as pessoas, falar, não dá para dar mais espaço. Esse cara não pode mais falar com as pessoas da nossa igreja. Nós precisamos proteger as ovelhas, as pessoas da igreja, porque ele está trazendo divisão, ele está trazendo contenda, e o pior, ele está semeando falsas doutrinas. E, querido, algo que eu amo ver a nossa igreja é que a nossa igreja, a gente olha para, né, a fundação, pastor Hugo, pastor Nelson, desde quando é uma igreja 100% bíblica. É uma igreja 100% fundamentada na palavra de Deus. Então, nós olhamos para isso e nós entendemos a importância de ensino, né? É algo que nós temos que crescer ainda mais, que nós decidimos como presbitério começar o nosso culto de ensino. Dia 9 de julho vamos ter o primeiro, numa terça-feira à noite, aonde vamos falar de assuntos que são pertinentes, são importantes para trazer alinhamento daquilo não que nós pensamos, mas daquilo que Deus traz como revelação da doutrina da palavra dele. Então, esse coração cheio de espinho, ele cria suas próprias doutrinas. Ele começa, querido, a ser enganado, e o pior é que essas falsas doutrinas se tornam para ele uma verdade absoluta. Outra coisa que eu vejo nesse coração, querido, é a inimizade. Lá em Provérbios 6, 16 e 19, diz assim, há seis coisas que o Senhor detesta, sim, há sete que ele abomina, olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Uma das características desse coração, como um solo, né, um solo cheio de espinhos, é que esse coração, querido, ele literalmente vai para um lugar de inimizade. Uma palavra que Deus fala em 1 João, ele diz muito claro, né? Como que você diz amar a Deus que você não vê e não ama seu irmão que você está vendo? Querido, não tem como você viver o corpo de Cristo sem uns aos outros. Não tem como você querer se isolar, não. Com o tio Fábio aqui, eu tô assim, ó, é uma pessoa que eu vou, né, longe de mim, vai viver lá longe, ainda mais que vem de São Gabriel, gaúcho, o cara tem desconfiado, tô brincando, tem um monte de São Gabriel, aí vão me chamar depois para me dar uma surra aí. E não tem como eu querer viver um amor com Deus sem amar o tio Fábio, não tem como. Se você, querido, diz amar a Deus, você precisa ter, a Bíblia é muito clara, você tem que estar em paz com todos. Então, se você está aqui nessa noite, você olha para o teu coração, você vê, Deus, eu sinto que eu tenho alguma coisa com alguém, eu sinto que eu preciso resolver alguma coisa, querido, não saia dessa noite sem pelo menos tomar a decisão no teu coração de resolver essa treta. Não saia, eu vou falar bem assim mesmo. Não saia do teu coração, pelo menos decidir, não, essa semana eu preciso pagar um café para esse cara, para essa pessoa, eu vou resolver. Por quê, querido? É uma atitude, é uma decisão. Porque se você viver em um lugar de inimizade, você vai ver teu coração sufocando as sementes que Deus quer lançar e frutificar na sua vida. Porque não tem como, querido, é algo que não fecha, não bate a conta. Não tem como você, eu amo a Deus, nossa, é tchumanaia para cá, é tchumanaia para lá, é mover de Deus aqui, nossa, eu estou ouvindo Deus. Tá bom. Está ouvindo a tua alma, está ouvindo Deus. Não tem como. Se você ama a Deus, você vai ter que amar teu irmão. Não estou falando que é fácil. Tem pessoas da vontade, querido, de uns 5 minutos de luvinha, dá um cambal, dá um. Mas olha, eu tenho vontade de vez em quando dar uma surra nos caras aí, que não é mole. Mas Deus falou para nós amar. Então você dá a surra, depois você ama. Não, tô brincando. Você tem que amar, você tem que, né? Tá ali, amar, não é fácil. A Bíblia é tão. Olha que doideira, gente. É, Jesus é massa demais. A Bíblia é tão forte nisso, tão enfática nesse ponto, que Jesus manda nós orar pelos nossos inimigos. Eita, nós. Ô, Jesus. Não está fácil, querido, não está fácil mesmo. Pensa para Jesus teve que morrer por você. Não é, o evangelho é isso, gente. Estou com dificuldade, vem cá. Vamos conversar, vamos se amar, vamos se respeitar, vamos resolver essa treta, eu não vou deixar esse espinho. E, gente, nessa minha caminhada com Deus, eu já tive que ter algumas conversas difíceis, que eu estava certo, que eu estava errado, mas o objetivo era eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem com você. Eu não posso ter nada com você. Amém? Um outro característica desse coração, querido, solo como de espinho, que esse coração ele é cheio de frustração. Por quê? Lá em Provérbios 13, 2, diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Um coração cheio de espinho é um coração cheio de frustração. Porque ele tem esperança que o casamento pode mudar, mas o espinho vai matar as sementes que podem frutificar o coração e transformar a vida dele. Ele tem esperança que a família dele vai ser transformada, mas o coração cheio de espinho vai matar as sementes que transformam a família. Ele tem esperança, querido, que o caráter dele vai ser transformado, mas o espinho vai matar a semente que transforma caráter. Vocês estão entendendo? Então, você tem esperança que vai mudar algo na tua vida, você tem esperança que um dia vai acontecer alguma coisa, mas pelo fato dos espinhos estarem ali, tudo aquilo que Deus lança de semente que tem o poder de mudar essa área, vai morrer. Ou seja, não vai acontecer aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque o espinho, ele gera tanta frustração, não é porque Deus não quer fazer, é porque o teu coração não está preparado para acontecer uma frutificação e por causa disso mata os espinhos que Deus tem lançado para mudar a tua história, para mudar a sua vida. Então é um tempo, querido, que nós precisamos entender, ou é tudo ou é nada, gente. Não dá para nós brincar de ser crente. O inimigo, querido, ele está assim, ó, mas está derretendo, ele está moendo, ele quer acabar com o ser humano, está destruindo a família, o jovem, tudo que você possa imaginar. Então nós precisamos entender que se nós queremos acessar uma vida extraordinária em Deus, vamos precisar trabalhar nosso coração, vamos precisar arrancar os espinhos, vamos precisar arrancar essas árvores que estão matando as sementes de Deus, para que a gente possa ver a semente de Deus crescendo no nosso coração. Outra coisa, querido, que tem como característica esse coração é o pecado. Lá em Mateus 6, 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse coração, querido, ele tem como característica o pecado. E sabe por quê? É tão forte isso, né? Que ele cria uma raiz, né? Uma árvore cheia de espinhos, que a ótica de ele enxergar as coisas são as adulteradas, são modificadas. O pecado, querido, que mata ele, passa a ser um amigo de estimação, passa a ser o melhor amigo, passa a ser a válvula de escape, passa a ser aquele que ele mais alimenta. Sabe por quê? Porque as sementes que Deus tenta lançar de arrependimento, de quebrantamento, não causam efeito. Por quê? Porque o coração está matando as sementes de arrependimento. Então, é um tempo, querido, que nós precisamos olhar para o nosso coração e trabalhar e falar, Deus, eu não quero ter nenhum desses três corações. Quero chamar o louvor já, por favor. Eu não quero ter nenhum desses três corações. Porque a vontade de Deus, querido, é o quarto e último coração. É que eu e você tenhamos o coração como um solo bom. E uma das características desse coração, querido, é que esse coração, ele é disponível. Uma pessoa que tem um coração como de um solo bom, ele tem um coração disponível. Ele tem um coração, querido, quebrantado. Ele tem um coração que está contrito. Ele tem um coração que está constantemente se arrependendo, ele está constantemente ali, pô, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele é falho, mas ele está ali na presença de Deus, Deus, muda meu caráter, me transforma, muda minha vida, ele está ali constantemente fazendo esse tipo de oração, por quê? Porque o coração dele está arado, o coração dele está preparado, o coração dele está apto a receber sementes que transformam, que mudam. Esse coração, querido, ele é obediente, esse coração ele não para de pensar duas vezes, será que eu obedeço ou não, querido? Essa semana eu estava ouvindo um corte de um podcast, um cara que eu admiro muito, que tem se movido muito em cura, em doideira. E sabe como que as doideiras de Deus acontecem na vida de uma pessoa? É a partir do momento que ela está pronta para obedecer. Que Deus vai pedir para você fazer coisas, às vezes, que você não vai ter coragem. Mas pelo fato do teu coração ser tão obediente, você vai falar, Deus, é o Senhor mesmo, então eu vou obedecer. Eu vou lá confessar esse pecado. Eu vou lá pedir perdão para essa pessoa. eu vou lá largar essa área de fraqueza da minha vida, eu vou permitir o Senhor transformar meu caráter, eu vou lá fazer essa mudança, querido. Um coração obediente, querido, Deus, ele ama encontrar esse coração. Outra coisa, esse coração é disposto, esse coração ele não é passivo, mas ele é ativo no reino de Deus. Ele se coloca à disposição, ele se coloca em um lugar onde Deus quer usar. Esse coração, querido, ele é humilde, ele é quebrantado, como eu falei. E por último, esse coração, ele é responsivo. Aqui, coloca para mim no Salmo 51, acho que deu um bug aqui. Consegue mudar em cima, fazendo favor? Salmo 51. Aqui Davi, querido, ele fala: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, ele não despreza. Eu quero falar um pouco desse contexto, porque ele marca muito, porque é a história de Davi. Querido, Davi tinha tudo para perder tudo. Um homem que já estava vivendo um reinado, na promessa de Deus, chegou uma hora que ele se encontrou num lugar onde o pecado estava dominando ele. Ele caiu em adultério, ele pecou. E foi tão forte que o profeta Natan, ao confrontar ele, a resposta que Davi deu foi uma resposta de quebrantamento. E é tão poderoso você estudar o capítulo 51 de Salmos, que ali está o coração de Davi sendo rasgado na presença de Deus. Aonde Davi ele chega e fala: Deus, eu tenho um coração ruim, eu tenho um coração às vezes como de espinho, eu tenho um coração duro, eu tenho um coração que está fraco, eu tenho um coração que está ruim. E aqui ele começa um processo de quebrantamento e ele fala essas palavras: o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus ele não despreza. Querido, é um tempo que Deus está chamando em você para esse quebrantamento, amém? Aonde nós vamos chegar na presença de Deus, vamos falar: Deus, eu estou aqui disposto, disponível, eu estou aqui pronto para que o Senhor cause uma mudança que o Senhor quer causar na minha vida. Um outro salmo, querido, que é lindo, Salmos 31, pode passar para mim, por favor? 34, 18. O Senhor está perto, olha que lindo esse versículo. O Senhor está perto dos que têm um coração, o quê? Quebrantado, e salva os de espírito abatido. Gente, o que Deus mais quer, querido, é liberar a vida em abundância, é liberar uma transformação, é mudar eu e você. Você crê nisso? Agora, se você quer acessar esse lugar, querido, você precisa chegar na presença de Deus e falar: Deus, trabalha o meu coração. Deus, quebranta meu coração, muda minha história, muda a minha vida. Sabe, querido, o que mais tem o poder de atrapalhar Deus, ou de impedir Deus, melhor dizendo, de fazer a obra dele na nossa vida? Não é ele, porque tudo que ele tinha que fazer ele já fez. Mas é eu e você continuar com o coração duro, é eu e você continuar vivendo uma vida no raso, é eu e você continuar com o coração cheio de espinho. Querido, tudo isso, ele acaba matando as sementes que Deus quer lançar sobre a nossa vida. Ou seja, Deus não consegue operar aquilo que ele quer operar. E tem coisas, querido, que você talvez está lutando há anos. Tem coisas que você está ali patinando há anos. E sabe por quê? Porque você não decidiu quebrantar o teu coração e permitir Deus arar a terra para que Ele possa gerar os frutos que Ele quer gerar. Gente, eu gosto de falar, né? Eu sempre dou esse exemplo quando prego sobre isso. É que tem horas, querido, que você pode usar a marretinha de 1 quilo e vai resolver o problema. Mas tem situação, querido, que nós precisamos permitir o Espírito Santo pegar aquela marreta de 5 quilos, sabe, um rompedor, e falar para Jesus: Jesus, pode descer a marreta no meu coração. Tem coração que está tão duro, tem pessoas que estão tão cheias de espinho, tem pessoas que estão tão no raso, que a única forma é o Espírito Santo vir com uma marreta especial e dar no meio aqui do nosso coração para quebrantar, para moer, para literalmente eu e você ser como um vaso na mão do oleiro. Que ele não tem, Jesus não gosta de remendo, gente. Jesus não gosta de remendar as coisas. Lá em Jeremias, a palavra de Deus fala que nós vamos ser como um vaso na mão de oleiro. E ele não chega lá e tenta montar o vaso quebrado, não. A Bíblia fala que ele quebra aquele vaso por inteiro. A Bíblia fala que ele moe aquele vaso para que ele possa fazer um vaso novo, conforme a sua vontade. E eu quero terminar, querido, compartilhando duas histórias que eu vivenciei anos atrás. Não tão distante, não tão atrás, mas foi duas histórias. Foi até meio estranho exatamente na mesma época, chegou dois casais, na verdade um casal e um homem, para falar comigo, para confessar o que ele estava passando por uma situação, pensando em separação por causa de adultério. Um casal, a esposa descobriu que o marido tinha adulterado e outro rapaz tinha caído no adultério, mas não estava conseguindo confessar para a esposa. E querido, as duas histórias assim, iguais, no mesmo tempo acontecendo, mesmo cenário acontecendo, vieram se aconselhar comigo. E eu não cheguei a lhe dar minha opinião, eu fiz exatamente, querido, com os dois a mesma coisa. Eu peguei a palavra de Deus, eu falei para um, eu falei para outro, querido, está aqui as escrituras, eu estou disposto a acompanhar vocês, eu estou disposto a ajudar vocês, eu estou disposto a passar pelo que for junto com vocês. E eu comecei a trabalhar as escrituras para os dois, para as duas, né, situações, para as duas histórias. Querido, é tão interessante que, acontecendo aquelas duas coisas ao mesmo tempo, eu vi um casal disposto a trabalhar. Eu vi um casal, eles saíram da primeira conversa falando: pastor, pode contar com a gente, não está sendo fácil, a gente tem pensado em separar, a mulher tinha, né, descoberto essa traição, esse adultério, e ela queria se separar. Eu falei: não, vamos lutar, vamos trabalhar. E, gente, comecei ali a falar tudo que tinha que falar, e eles saíram da conversa: não, nós vamos lutar. Eles quebrados, mas ele: nós vamos lutar, nós vamos trabalhar nesse casamento. E, gente, eles saíram dali dispostos a querer ver uma mudança na vida deles. Agora, a outra história foi completamente diferente. O rapaz olhou para mim e falou: não tem como, pastor. Eu não tenho coragem de confessar, eu não tenho coragem, eu vou perder tudo. Eu vou ver minha vida indo para o ralo. Eu falei: meu irmão, Deus, ele vai restaurar, Deus, ele vai fazer tudo que eu tinha que falar. Eu falei, resumindo, ele saiu dali com o coração duro e ele não quis o processo. Ele não quis passar por aquilo que Deus queria fazer, por uma obra de restauração. Querido, resumindo a história, o casal que decidiu passar pelo processo, no culto da visão, esse rapaz, esse homem chegou para mim e entregou aquele bilhetinho. Ele falou: pastor, eu quero honrar a sua vida, porque o Senhor nos ajudou naquele momento que nós estávamos prontos a separar, e hoje meu casamento está sendo restaurado. Hoje a minha família está sendo restaurada. Hoje eu estou vendo uma mudança na minha casa. Querido, eu olhei para aquilo e falei: é isso que Deus quer fazer. Mas por quê? Porque eles decidiram mudar o coração. Às vezes você está aqui, querido, há anos patinando teu casamento, e você fala: Deus, eu quero ter um casamento novo, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma família nova. Ei, Deus já fez o que tinha que fazer. Ele já venceu a morte, Ele já pode restaurar, Ele pode fazer tudo. Agora depende de você. E a outra história, querido, rapaz, até hoje, eu olho para ele, eu vejo que está longe de Deus, eu vejo que está separado, separou da esposa, está longe de Deus, perdeu tudo. Eu olho assim: meu Deus, ele foi para um lugar que ele quis ir. As duas histórias estavam diante das mesmas decisões. Um optou pela restauração, o outro, um optou pelo quebrantamento, o outro, querido, ele decidiu não endurecer ainda mais o coração. A pergunta que eu quero fazer para vocês: qual lugar você vai decidir continuar com o seu coração? Qual lugar você vai deixar o seu coração? Você vai para um lugar onde você vai ver Deus trabalhando, passar a patrola, moer teu coração, quebrantar o teu coração para que Ele possa fazer a obra? Ou você vai insistir em continuar com teu coração como a beira, teu coração como uma pedra, teu coração como um solo cheio de espinhos? É uma decisão que você tem que tomar hoje à noite, querido. Eu não estou falando que você vai sair daqui já com essa mudança, mas eu oro que pelo menos você saia daqui decidido a querer e permitir o Espírito Santo quebrantar o teu coração.